Band FM é o lugar de fala da mulher.
Em celebração ao mês da mulher, nós preparamos uma série de entrevistas e participações especiais. Hoje a gente vai conversar com Valéria Vidigal. Ela é artista plástica, cafeicultora e também empresária. Valéria, é um prazer tê-la conosco aqui novamente, com presente e tudo, viu, Marcelo Bonfá? Olha ali, é um prazer
tê-la
aqui,
café Valéria. Especial, né?
É. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Zenon. Valéria. E a todos os ouvintes da Band que estão aí ligado com a gente aqui agora, e obrigada pelo convite. Vamos lá, que eu sei que a sabatina de vocês é grande.
É, quem tá te ouvindo aí pela primeira vez, precisa saber um pouquinho dessa tua trajetória.
Sim.
É uma trajetória que começa bem cedo ali, né? Como você começou como artista, ou você já tinha esse viés do café desde pequenininha? Como é que foi?
Sim, olha, Luciana, o meu avô materno, ele já teve uma torrefadora de café em Viçosa, Minas Gerais, e o papai, ele era professor da Universidade Federal de Viçosa, engenheiro agrônomo, fitopatologista. Então, assim, o mundo do café é desde quando eu nasci. Eu sou neta de agricultores. E no mundo da arte, a minha mãe, que sempre foi uma grande artista. E depois eu casei com o Giano, filho de cafeicultor também. E há mais de 30 anos nós somos cafeicultores por opção. Nós compramos a fazenda aqui no município de Barra do Choça. Então, assim, o café está na minha vida. E eu sempre falo que, como filha de agrônomo, esposa de agrônomo e mãe de um estudante de engenharia agronômica na UESB, eu estou voltada para o mundo do agro 24 horas.
Valéria, você falou do mundo do café. E o mundo do café ele vem passando por uma transformação.
Sim.
Eu tenho lido bastante sobre isso, às vezes até posto e lhe marco e você responde ali. Por exemplo, em Honduras, um dos maiores produtores de café do mundo, o preço do café está altíssimo, né? Então, quando o preço está altíssimo, significa que o ganho vai ser excepcional. Mas isso tem preocupado os agricultores. Você consegue dizer isso pra gente? Por quê?
Sim. Por que tão caro?
Sim, vou explicar. O problema começou no Vietnã, com a seca, né? Que teve essa resposta mundial. O Brasil é o maior exportador e produtor de café do mundo. E nós tivemos num período que o café estava com preço muito baixo, sem compensar. E nós aqui na Bahia, nós tivemos também por problemas de seca, mas nós somos o quarto estado maior produtor de café do Brasil. Depois, o ano passado, com o problema que teve no Vietnã e o estado de Minas Gerais, que corresponde a mais de 50% da produção nacional, passou também pelo período de seca, pelo período de chuva, de granizo, a geada também foi muito forte. E nós tivemos também no Brasil várias regiões que pegaram fogo, regiões produtoras de café. Então, a produção, ela vem menor. E por ela vir menor e o consumo do café também está crescendo, o Japão antigamente não tomava café, hoje eles estão consumindo café, então assim, é menos produto no mercado. Nós cafeicultores, nós sofremos durante um tempo muito grande com a seca e com preço baixo. E ninguém falava nisto.
Mas por que que o produtor está preocupado se o preço está bom? É o futuro?
Sim. Olha, primeiro, porque para produzir o café, Marcelo, é muito dinheiro. Não é assim, você vai colher uma saca de café hoje com o valor de quase R$3.000 a saca, principalmente para quem mexe com cafés especiais. Mas junto com isso, eu te falo com toda sinceridade que o preço dos insumos também tem aumentado. As pessoas que colhem café já estão querendo cobrar mais, porque o preço aumentou. Só que não é que houve um aumento do preço da saca. Eu posso falar que houve um reajuste, porque até um tempo atrás o cafeicultor não estava ganhando quase nada.
E mercado é mercado, né?
Mercado é mercado. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. E aquele detalhe, quando você está mal, ninguém fala de você. Então, assim, a nossa cafeicultura passou por problemas seríssimos. Os cafeicultores queriam gritar para o Brasil, caravanas indo para Brasília, querendo conversar com o pessoal da parte da agricultura, do MAPA, e não tinha voz ativa. Então, isto é uma resposta do que o governo deixou de olhar para a cafeicultura. Nós temos problemas no Brasil em relação à água, porque a cafeicultura, ela não precisa de 12 meses de água, são 3 meses que a fruta precisa receber aquela água. Então eu falo que é uma resposta que está tendo, mas nada mais do que uma atualização também de um preço que estava muito ruim.
Ou seja, diferente. E o clima, né? Rapidinho, Luciana, o clima também tem colaborado muito para isso, né?
Tem.
A questão climática.
Muito.
Eu acho que é isso que tem assustado também os grandes produtores.
Sim.
A mudança de clima.
Com certeza. Quem não tem um pouquinho de água para sua lavoura, eu falei assim, o pé, ele seca totalmente. E quando você tem um grão que já está ali no momento de gestação e não recebe água, aquele grão, ele murcha. Então, na hora que você vai colher o café, o seu grão está sem aquela semente, porque o café, ele é uma fruta, e o que nós consumimos é a semente da fruta. Então, ele fica assim, numa situação muito ruim. Aí você colhe o café, mas na hora que você vai processar, beneficiar o café, aquele grão tá pequenininho, tá com defeito. É um momento...
A qualidade muda,
a qualidade muda.
O que você está dizendo é que, apesar do alto preço do café, não vai acontecer como aconteceu em outras épocas, dos cafeicultores enriquecerem, ganharem horrores, não. É só uma correção aí na sua opinião.
Não, eles estão preocupados.
Eles estão preocupados.
Sim,
exatamente.
O futuro não é promissor.
Pois é, está começando a falar de fake news, né? Café artificial e pessoas misturando outros produtos como milho de pipoca no café. Então, assim, eu chamo muito a atenção das pessoas na hora que for comprar o seu cafezinho nas gôndolas do supermercado, olhar a qualidade do café, se ele é 100% arábica, e os cafés especiais, eles são 100% puro, então não pode ter essa impureza que às vezes a BIC deixa uma porcentagem de impureza. E tem muita gente que paga um preço legal por uma garrafa de vinho, por um uísque, e por que não pagar pelo café?
Preço pelo café.
Né? O café. Então, assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, vocês vão ganhar muito dinheiro e tudo. Não. A nossa situação, que eu falo a situação do Brasil, é de todo mundo agora organizar e arrumar a sua vida.
A conta não é simples assim, né, Vale?
Não é simples. Não é só subiu, eu ganhei dinheiro. Mas
não,
vamos falar.
E tudo ficou mais caro também. Para você cuidar hoje de uma lavoura, e o pessoal fala, o pessoal do comércio: ah, o produto subiu, ah, tá na escassez, que aí eles vão tirando também, né, dos cafeicultores do jeito que pode, com todo respeito.
Mas vamos falar da sua arte.
Sim.
Também. Você que é uma artista e que mistura isso, né, a cafeicultura com a sua arte, uma artista premiada. Fala um pouco aqui para os nossos ouvintes dos seus prêmios, da sua produção atual também.
Sim, Luciana, eu fico muito feliz porque, graças a Deus, eu sou uma artista plástica reconhecida internacionalmente. Eu falo que é ruim a gente assim falar da gente mesmo, mas eu falo com muito carinho, com muita honra, porque há mais de 20 anos eu retrato nas minhas telas o mundo do agronegócio. Então eu sou a única artista plástica que pinta exclusivamente a temática do café, isso no mundo, dito por jornalistas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas. E você pega assim a maior simplicidade, que é a terra, que é o plantar uma muda de café, e levar essa história para uma tela. É muito lindo, porque você traz o meio rural para os grandes centros urbanos através da obra de arte e mostrando para o Brasil como é a nossa cafeicultura. Agora mesmo, no dia 11, eu vou estar ministrando uma palestra em um dos grandes eventos que acontece em Goiânia, e falando justamente da Fazenda Vidigal, que é uma fazenda criativa, que a gente trabalha com arte, e a minha palestra vai ser muito em cima da minha pintura, da minha carreira como artista plástica, levando através das artes o mundo do café.
Valéria, como artista plástica, você não se vê tentada a experimentar outros temas que não seja o café, o homem do campo, enfim?
Não, Marcelo, tem muita gente que já leu minha biografia, escolas que sempre me procuram. Foi uma mensagem espiritual que eu recebi do meu pai comigo no ano de 2003. Eu sou criada em uma família católica, mas esse momento do meu pai comigo me fez ter essa, eu falei assim, essa ligação espiritual, e eu vesti a camisa da Café Cultura, e eu acho que é um trabalho tão rico, porque vamos falar de alguns grandes mestres da pintura, alguns artistas brasileiros. Portinari, ele pintou mais de 5 mil obras, mas somente 55 obras ele retratou a Café Cultura brasileira. Anita Malfatti, ela também foi filha de cafeicultor, ela esteve à frente de fazendas de café. Anitta nunca pintou café. E eu já sou, assim, uma artista reconhecida e há mais de 20 anos. Então, você leva o mundo do café para as crianças, para as escolas, estudar a nossa cultura. Imagina agora, no ano de 2027, o Brasil vai completar 300 anos de registro do Brasil como maior produtor de café, e isso tudo vai ser colocado nas telas. Então, assim, é uma honra, e sempre ilustrando livros de artes, livro da história, anais que tem no Brasil, o Anuário Brasileiro do Café, que é feito pela Editora Gazeta no Rio Grande do Sul, o Anuário do Café, que é feito pela Editora Campo e Negócios lá de Uberlândia. Eu, assim, atendo editoras desse Brasil todo. Estou lançando agora, o mês que vem, o volume 2 do livro Café e Poesia. São mais de 50 obras nesse volume 2. Então, assim, eu sou muito feliz com a minha carreira como artista plástica. Vivo da minha arte, e retratar o nosso Brasil contemporâneo, desde o chão aos baristas, aos consumidores, eu só tenho que agradecer.
Você falou das poesias nesse novo lançamento que você vai fazer. Essas poesias, elas são únicas ou são de poetas diversos?
Não, o Haroldo, que é ele é um grande escritor que mora em Santa Catarina, ele foi escolhendo as minhas obras, e em cima de cada imagem da obra ele foi fazendo a poesia. Ele é da cidade de Itumirim, sul de Minas. Ele é um professor, hoje ele está com 80 anos, para você ver que já é um senhor com muita experiência. Bacana. E nós começamos a fazer o primeiro trabalho, foi durante a pandemia, onde ele fez um acróstico com o meu nome e me convidou para fazer um livro. Então, nós fizemos o volume 1 e foi um sucesso. E aí, o final do ano passado, nós resolvemos fazer o volume 2. Ao todo, nesses dois livros, o volume 1 e 2, são quase 100 obras e quase 100 poesias, cada uma com uma exclusividade.
Que bacana. E ela trouxe um presente ali pra gente, um
é
pacote de café, do Café Vidigal. E você não tá perguntando se essa obra é sua. É uma imagem lindíssima ali, de um quadro, de uma tela. E eu falei, com certeza, não é?
Sim.
Como é o nome dessa tela, Valéria?
Esta tela aí chama Abanação. Que é o movimento que a pessoa faz. Quem estiver nos ouvindo, pode seguir o meu Instagram, @ValériaVidigal, que vocês vão ver o link para a galeria de arte, para a fazenda, para o Café Vidigal. Esse é o terceiro rótulo que eu faço na nossa vida, do Café Vidigal. O rótulo anterior, e às vezes a gente coloca ele também, é uma comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna. É um trabalho também que eu fiz comemorativo. E este, todo mundo apaixona. E eu acho tão legal que tem gente que compra o Café Vidigal e fala: olha, eu tô colecionando os rótulos.
Vale muito.
É muito lindo.
Valeu,
só lembrando que o Café Vidigal, a Fazenda Vidigal, que fica situada no município de Barra do Choça, é uma fazenda escola. E a Fazenda Vidigal é a fazenda mais premiada com cafés especiais nos concursos nacionais e estaduais, como café especial, o melhor café especial do Planalto da Conquista.
Celebração ao mês da mulher, a gente fazendo entrevistas e participações especiais com mulheres que fazem a diferença na nossa cidade, na Bahia no Brasil e no mundo. Valéria, duas perguntas para a gente fechar.
Sim.
Você falou em abanação, né? Que é essa tela que está aqui. Explica para a gente qual a importância da abanação para,
sim,
o café, e em algum momento, né, o conquista que considera, que você considera assim marcante nessa sua trajetória vencedora como artista plástica?
Ah, eu acho que eu vou responder primeira, segunda. Uhum. O momento mais marcante foi já ter recebido o título de cidadã conquistense e o título de cidadã baiana. E não deixando de falar que é um mês que nós estamos falando de mulher, de ser mãe de três filhos lindíssimos, que é a Rafaela, que é médica, a Isabela, que é advogada, o Renato, que está fazendo agronomia na UESB. Então, são momentos muito especiais que eu não posso deixar de falar esse
são
momento.
São os prêmios.
Mas esse reconhecimento da sociedade, quando você recebe um título de cidadã, é você chegar e falar assim, bom, pisei na terra, fui conquistada, não só pelo marido, mas pela sociedade, e fazer um trabalho de excelência. Isso te dá força e responsabilidade de você continuar sendo uma boa filha e fazendo um bom trabalho. Quando você me pergunta em relação ao rótulo, a esta obra, qual a importância da abanação? Por coincidência que eu trouxe também o Anuário Brasileiro do Café, que é inglês e português.
De 2024,
é feito,
né?
Em 2024, ele é feito pela editora Gazeta, que fica no Rio Grande do Sul. Aqui é um momento que você vê um homem colhendo café.
Linda.
Então,
essa
você
tela,
tem as pessoas que colhem, colocam o café na peneira, ou então no pano, que é muito comum. A pessoa, o catador de café, ele coloca o pano debaixo da saia do café, e ali ele vai puxando o café com a mão, ou então pegando os cafezinhos maduros. Quando ele faz isso, geralmente cai frutos e folhas. Aí vem a abanação, que é você pegar os frutos e as folhas que estão na peneira, fazer esse movimento vertical, que na hora que você joga o café para cima, as folhas que são mais leves, elas saem. E aí você vai tendo o fruto, você vai tirando a impureza de um pauzinho ou de um chão, uma folha que vem na hora que o catador está catando o café.
Que bacana.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado e parabéns.
Muito obrigada pelo presente também. Muito
pois
obrigada pela entrevista e pela inspiração, né? Uma inspiração. Uma mulher que consegue fazer tanta coisa, né? Lidar aí com as questões familiares, com as questões empresariais e também com a arte, que é muito importante na vida de todos nós. Parabéns e muito obrigada.
Obrigada, Luciana. E eu quero deixar aqui um convite, que nós estamos com uma exposição coletiva lá no prédio da Justiça Federal. É uma exposição que reúne obras do artista Silvio Gessé, minhas obras, e de Edmeia de Oliveira.
E que tá um sucesso, né?
Tá um sucesso, graças a Deus,
que
e
bom.
Vai ficar até o dia 31 de março. E o horário de funcionamento da Justiça Federal é de 9 da manhã às 5 da tarde, mas devido à exposição, eles estão com o prédio aberto até às 18 horas. Então, assim, escolas, pessoas que amam a arte, vá lá, que a exposição tá lindíssima.
Muito obrigada.